São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia.
Hoje é sábado, 30 de outubro de 2021, é dia do atendente dos Correios, dia do balconista, do comerciário, da decoração, do designer de interiores, do fisiculturista, do ginecologista obstetra, da luta contra o reumatismo, temos também do merendeiro escolar, dia do milho doce e hoje é dia das bruxas. Essa edição 13.727 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol está predominando. Mas há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados à tarde e à noite na nossa região. Não faça fogueiras, evite incêndios. A temperatura está em elevação e neste momento os termômetros estão marcando 29 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
E hoje é o último dia para você fazer a limpeza no jazigo, no túmulo da sua família, hein? Hoje, dia 30, último dia. A partir de amanhã não será mais permitido, porque já desde ontem já está tendo visitação no nosso cemitério. As famílias particulares que vão fazer a limpeza, leva uma sacola plástica, coloca toda aquela folha, toda a sujeira na sacola e joga naqueles tambores de lixos que tem ali para deixar o nosso Campo Santo bem limpo mesmo, porque dia 2 é dia de finados. As farmácias e drogarias que serão de plantão a partir de hoje, dia 30, até o dia 5 de novembro. São as farmácias e drogarias que pertencem ao grupo 3, que é a Farmarã, a drogaria Marã, a Drogalita Centro, a Drogaria Avenida e Popular Centro. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o novo decreto da vigilância e também o calendário de vacinação.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vem viver, se alegrar.
Mais de 2 milhões em prêmios com o Savinhago.
você pode ganhar.
São muitos prêmios de 20 mil reais por cidade.
Sua participação ajuda as crianças das entidades.
E grandes ofertas.
Leite Italac, 1 litro, 3,15. No cartão Savegnago, 2,95. Frango congelado Itabon, 1 quilo, 7,95. Óleo Lisa no Savigan, 6,95. Contra filé friboi, peça inteira, 1 quilo. Costela bovina Ripa, 1 quilo, 17,80.
No final, 18 carros, um por cidade.
Savegnago, um novo tempo vai brilhar.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único. Não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago vende a prazo.
Quer preço baixo? Quer qualidade? Vem.
Ofertas desse fim de semana: leite condensado semidesnatado Piracanjuba 395 gramas 3,99. Linguiça para churrasco Resende 1 quilo 12,90. Contra filé bovino peça vaca 1 quilo com cartão amarelinha pague 38,90. Cerveja Império puro malte lata 350 ml 2,39.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 7 minutos, nós estamos recebendo a diretora da Vigilância, a Priscila Trestino, e também da Vigilância, o Rogério Alves, o Caixa, para falar sobre o novo decreto, mas eu quero falar sobre a vacinação hoje, terceira dose para as pessoas com 60 anos. Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia, Rogério, bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Como que foi a vacinação hoje, que vai até meio-dia ainda, não é isso?
Isso, a vacinação, então, de terceira dose para 60 anos mais, que já completaram 6 meses do término do seu esquema vacinal, está acontecendo hoje até o meio-dia. Está tranquilo, Moreira, algumas pessoas chegando fora do seu horário, um pouquinho mais adiantado, e aí acaba tendo um pouquinho de formação de fila, mas tudo fluindo muito rápido, muito tranquilo, algumas pessoas tentando se vacinar sem ter realizado o agendamento, nós orientando que precisa aguardar, como será agora, Moreira? Se de repente muitas pessoas faltarem, muitas pessoas que fizeram o agendamento não tinha ainda os seus 6 meses completos, se a gente tiver uma sobra de doses, tá? A gente pode sim montar uma outra campanha pequena e também nós já temos a previsão do Estado, que a partir do dia 1º de novembro é uma nova grade de vacinas, tá? Para 60 anos mais. Então a gente pede um pouquinho de paciência, que com certeza nós vamos conseguir vacinar sim todos 60 anos mais, que já completaram 6 meses, tá? Esse envio, Moreira, de vacinas depende do Estado, tá? Não é a gente quem determina. E como a gente como aconteceu lá na primeira dose, né? Foram enviadas as vacinas aos poucos, tá? E é assim que está acontecendo também com a terceira dose. De acordo com a disponibilidade, de acordo também, conforme as pessoas vão completando os seus 6 meses, o Estado tem informação desse quantitativo e vai enviando doses. E nós vamos montando campanhas. A vacinação, então, hoje até o meio-dia para a terceira dose, quem já fez o seu agendamento. Quem não conseguiu fazer, aguarde então uma próxima campanha, que provavelmente entre semana que vem e a próxima nós já teremos notícias.
Todos
e eu volto aqui.
Todos vão tomar a terceira dose.
Acima de 60 anos que já completaram seus 6 meses, tá?
Certo. Como que está o calendário para a próxima semana?
Próxima semana, então, nós teremos segundas doses de Pfizer. Para quem? 12 a 17 anos, que tomaram a sua primeira dose no dia 7/9. Tá? Então, o agendamento ele já está disponível, já foi disponibilizado. Ainda temos horários, ainda temos agendamentos disponíveis. Então, se você tomou sua primeira dose dia 7/9, na idade de 12 a 17 anos, já pode fazer o seu agendamento. Quem tomou no dia 14/9, também essa mesma faixa etária, 12 a 17 anos, precisa aguardar, tá? Nós temos algumas pessoas que, de repente, não viram as campanhas passadas, que foi para quem tomou 31/8, 1/9. Quem perdeu, também pode fazer o seu agendamento. Quem tem a data, então, até 7/9, pode sim fazer o seu agendamento, que está disponível, tá? Para sua faixa etária. Isso, da Pfizer.
Certo.
Agora, nós temos também a segunda dose de AstraZeneca. Também tivemos a antecipação, antes eram 84 dias da aplicação da primeira dose, agora reduziu para 56 dias. Então, a gente tem uma campanha de 18 anos mais, né, que o pessoal estava agendado para o dia 17/11, foi também antecipada, porque já deu os seus 56 dias. Também pode fazer o agendamento para quarta-feira e quinta-feira, para poder receber, então, a sua segunda dose. Todas as pessoas de Pfizer e AstraZeneca que se encontram aqui com 56 dias, a Pfizer, Moreira, também foi antecipada para 18 anos mais com 21 dias. Só que a gente já não tinha aplicação, né, nessa data. Então, acabou todo mundo se enquadrando aqui nesses 56 dias. Então, se você tomou Pfizer, AstraZeneca e perdeu a sua data, pode fazer agora. Repescagem de Coronavac. A gente tem ainda algumas pessoas, a procura está sendo assim, bem gradativamente. Então, quem perdeu precisa entrar em contato na vigilância ou ir até lá, deixar nome e telefone, que nós estamos montando um grupo de 10 pessoas para poder abrir um frasco, né? Para que a gente não tenha perda de nenhuma dose. A gente pede que as pessoas, de repente, se estiverem trabalhando, né, que deixem também um outro telefone de contato, porque só essa semana eu mesma liguei para 8 pessoas e as 8 não atenderam. Aí acaba comprometendo, né, a gente ter aquelas 10 pessoas para que a gente possa fazer a abertura do frasco para fazer a aplicação de segunda dose nessas pessoas, tá? E também, terceira dose do profissional de saúde, nós também aguardamos uma nova grade, tá? Um novo envio do estado de doses. A previsão também é a partir de 1º de novembro, então acredito sim que semana que vem a gente já tenha aí alguma notícia.
Agora, esse calendário que você está falando, a vacinação acontece na quarta e na quinta?
Isso, na quarta e na quinta, na quarta-feira 3, na quinta 4, no anfiteatro, das 8 às 15. Precisa realizar o agendamento. E também, Moreira, os acamados, tá? Podem continuar sim ligando na unidade de saúde do Acácio de Oliveira Nunes, lá no Bela Vista, no telefone 3243-2717. Já deixa os dados, tá? Que é assim que chega a vacina, a enfermeira já vai organizando, agendando para poder fazer essa aplicação em domicílio.
Tira uma dúvida aqui, Priscila. Dia 27 eu fiz o agendamento do meu pai, que saiu pro dia 28. E ele foi lá e disseram que não podia, porque seria hoje. E teria que fazer um novo agendamento. E agora, será que eu consigo fazer um outro agendamento, uma vez que o CPF já foi cadastrado? Não tem importância,
consegue,
né?
Consegue, consegue sim.
Não tem importância. Ela fez aquele agendamento, mas não tomou vacina, pode fazer outro.
Pode fazer. Quando são campanhas diferentes, consegue cadastrar novamente o CPF, sim. Pode
sim.
fazer.
Faz e na próxima, então ele pode
isso,
tomar.
Isso, vai conseguir
fazer
sim.
Fazer o agendamento. Apareceram alguns munícipes que não fizeram agendamento hoje?
Sim, apareceram. A gente orientou que precisa aguardar o agendamento, porque o número de doses que a gente recebeu foi o que a gente abriu para os horários, tá? Então, acontece de pessoas faltarem, acontece de pessoas, de repente, fazem o agendamento, mas não tem os 6 meses completos. Nós não temos orientação de fazer a aplicação da terceira dose se tiver faltando um dia para completar os 6 meses, tá? Então, a gente orientou, não teve problema, pediu para aguardar a próxima campanha. E a gente tem percebido que as doses estão chegando, né? Infelizmente, de umas quantidades pequenas, né? Às vezes não dá para atender todo mundo, mas as doses estão vindo e tenho certeza que nós vamos conseguir sim atender a todos.
Priscila, eu fiz 50 anos. Quando vai ser a terceira dose da Coronavac para nós?
Para 50 anos ainda não tem, tá? Por enquanto, o que foi aprovado é para 60 anos mais. Tá, por enquanto a orientação é essa, mas como sempre tem acontecido, pode ser que de repente daqui a um tempo a gente tenha assim, né, a terceira dose para faixas etárias mais jovens.
Certo. Ô, meu amigo Rogério Caixa, bom dia.
Bom dia, João Moreira, bom dia, Priscila, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Certo. Como que está a fiscalização no nosso cemitério?
Hoje já tem um pessoal nosso, foi montada uma equipe. E já está um pessoal lá da prefeitura que está fazendo, o Kleber, o Juliano, a guarda civil nossa também já montou a base deles lá. Assim, tudo está encaminhando como foi combinado na reunião. A Priscila pode até passar que
colocou
os agentes, vai colocar os agentes para estar orientando, fazendo o serviço lá na porta. A gente acredita que vai dar tudo certo, sim, viu, João?
Já eu falo com a Priscila sobre o cemitério, para saber como é que está a fiscalização em edículas e em festas.
Ô, João, assim, tem um decreto novo agora que vale a partir do dia segunda-feira, dia 1º, até dia 31/12. Bem dizer assim, foi prorrogado o que já vinha acontecendo, só que teve algumas liberações com restrição. Até amanhã a pessoa fez o pedido de autorização na vigilância, foi entregue na quinta-feira 46 autorizações de eventos e dentre esses eventos a vigilância está fazendo as fiscalizações. Porque todo mundo que deu os nomes lá, a relação, foram monitorados e assim... Tanto a vigilância quanto a guarda civil sabe os locais onde estão autorizados e os locais que não. Então, se eles passarem no endereço e ver um evento, uma festa acontecendo, por ali eles já vão saber se está autorizado ou não. A vigilância teve ontem já em algumas edículas fazendo a fiscalização, vai hoje, vai amanhã também. E nessa tipo de fiscalização, o que a gente prioriza é a vacinação, viu, João? Então, a gente pede a carteirinha de vacina. Até amanhã, o que está sendo pedido é apenas a primeira dose. E as pessoas, graças a Deus, elas estão levando comprovação antivacinal e o uso de máscaras, mostram as máscaras e por enquanto está tudo bem. Teve um fato que aconteceu que a gente ficou até meio triste, porque a dona, a gente acredita, ela disse que não teve culpa, onde a dona pegou, fez um pedido de autorização na vigilância para 36 pessoas. Numa chácara já é conhecida, que ela já tinha feito eventos lá, a vigilância já teve fiscalizado aquele local, é um local complicado porque fica longe a porteira. E só que aconteceu assim, foi autorizado a festa, os 36 pessoas da lista foi monitorado, não foi encontrado nada de errado nessa lista, foi autorizada a festa. Só que apareceu depois que começou a dar os casos de suspeita de Covid, com pessoas com sintoma, e foi descobrir que estava nessa festa. E aí falamos assim, porque no dia da fiscalização a gente foi e viu que tinha bastante gente, já sabia que não estava normal, que não era aquilo que tinha sido autorizado, mas como era assim, adolescente é uma coisa assim, de difícil acesso, a gente saiu de lá e foi fazer fiscalização numa festa de bodas de ouro que estava tendo também. Aí apareceu bastante pessoas falando que teve na festa e que não estava na lista. Então, no final, caracterizou que dos 36 que tinha sido autorizado, passou muita gente. Então, a gente acredita que estava o pessoal lá na festa, foi ligando, as outras pessoas foram descendo. E isso aí o decreto não permite. Não foi pessoas que foi depois dessa relação que não tinha sido monitoradas. Então, foi feito um auto de infração para a proprietária da edícula. Porque é a proprietária? Porque o decreto rege que tem que ser em cima do proprietário do estabelecimento. E ela alegou que ela tem um contrato com o locatário, que ela vai acionar o locatário. Aí já é um problema do proprietário de quem alugou. A vigilância, ela autua em cima do responsável, que assinou o termo de responsabilidade. A gente ficou chateado, porque a gente confia quando a gente entrega uma autorização, e infelizmente aconteceu esse fato, viu, João?
Tá certo. É verdade que numa festa você entrou só você de homem?
É.
Teve uma festa que só tinha mulheres.
Isso,
ontem. Mas todo adolescente, mas com bom comportamento.
Ontem teve uma edícula.
O único homem que entrou lá foi você?
A hora que abriu o portão pra gente vistoriar, elas mesmas deram risada e falaram assim que era a noite das mulheres.
Noite das mulheres. Só tinha mulheres.
Só tinha mulher na edícula.
Mas estava tudo controlado.
Tudo
seguindo
certinho,
as regras, né?
Fomos bem atendidos, mostraram os comprovantes de vacina.
Certo. Eu quero falar agora com a Priscila. Priscila, como que está a fiscalização no cemitério?
Isso, Moreira. Os agentes de vetores já estiveram no cemitério, tá? Cuidando ali pra, em relação aos vasos, né?
Não pode ter água nos vasos.
Não, não pode ter água, tá? É, já fizeram, dengue, já, né? Isso, já fizeram ali uma inspeção no local, tá? Para garantir a segurança da população que vai visitar agora no dia de finados, né? Que já vem visitando também. Agora, referente ao feriado, aumenta o número de visitações, tá? E no dia 2, no dia de finados, nós teremos ali agentes comunitários também nas duas entradas do cemitério municipal, ali na 7 de setembro e na Jeremias, tá? Eles farão ali o controle do uso de máscara, vai fornecer também o álcool em gel para a pessoa poder se higienizar, vai orientar também quanto aos vasos que vão adentrar o cemitério, que precisam estar devidamente perfurados. Para quê? Para que não tenha acúmulo de água, para que não possa ser um possível criador de dengue, tá?
Certo.
E também orientando a respeito de doenças transmitidas por vetores. A gente pede então, tem uma lei, tá? Que determina que os vasos estejam, então, devidamente perfurados. Se você for levar um vaso de flor, você vai comprar, né? Ali aquele embrulho todo bonito. Se você puder não levar com aquele embrulho, melhor, porque depois do dia de finados, nós teremos uma nova inspeção lá no cemitério, fazendo a retirada, porque ali também pode ter acúmulo de água e também formar criadores de dengue, tá? Então, nós estaremos ali das 8 da manhã às 18 horas para ajudar a população, para passar orientações. E ao longo dos dias depois do feriado também, nós estaremos ali também cuidando do entorno ali do cemitério, para que toda a população tenha segurança e que a gente não tenha nenhum caso de dengue ali dentro.
Isso que é boa fiscalização. Continua com a gente aqui, Caixa, que depois eu quero que você fale sobre o novo decreto.
Sim.
Tá bem? Olha, quero parabenizar os profissionais da saúde. Levei minha mãe agora de manhã para tomar a terceira dose. Muito organizado e as meninas muito atenciosas e carinhosas. Muito obrigado, Priscila, para você e para sua equipe. Que bacana aí, ó.
Com certeza vou repassar, Moreira. Tá? Muito obrigada. A gente que agradece e agradece o apoio, né? A colaboração de toda a população.
Faleceu em Monte Alto a senhora Clarice de Mendonça Perina, com 98 anos de idade. Era viúva de São José Perina. Deixa filhos, noras, netas e bisnetos. O corpo está no velório municipal e sepultamento será hoje às 15 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Clarice de Mendonça Perina, com 98 anos de idade, que descanse em paz.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Quer preço baixo? Quer qualidade? Vem!
Ofertas desse fim de semana: leite condensado semidesnatado Piracanjuba 395 gramas 3,99. Linguiça para churrasco Resende o quilo 12,90. Contrafilé bovino peça vaca o quilo com cartão amarelinha pague 38,90. Cerveja Império puro malte lata 350 ml 2,39.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Izilzinha. Telefone 3242-4707. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
o fortificante do trabalhador. Potenmil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potenmil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potenmil. Atenção, Potenmil é único, não existe genérico. Não compre Potenmil com o nome trocado. Potenmil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Vem viver, se alegrar.
Mais de 2 milhões em prêmios com o Savinhago.
Você pode ganhar.
São muitos prêmios de 20 mil reais por cidade.
Sua participação ajuda as crianças das entidades.
E grandes ofertas.
Fraldinha Friboi, peça inteira, 1 quilo, R$32,50. Brahma 350ml, só R$2,19 no pack com 18 latas. Linguiça Toscana Seara, 1 quilo, R$16,80. Arroz Pop, 5 quilos, R$14,80. No cartão Savinhago, R$13,80. Açúcar Cristal União, 5 quilos, no Savigan, R$14,80.
No final, 18 carros, um por cidade.
Savinhago, um novo tempo vai brilhar.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial, nós tivemos furtos de fios e cabos elétricos. Aconteceu na rua Guido Dalceno 311, no Bela Vista. Foi do dia 29, na madrugada do dia 29. Levaram aproximadamente 200 metros de fiação. Tivemos também outro furto, foi na rua Júlio Vieira, na Vila de Sante. Também na madrugada de ontem, dia 29. Levaram uma casa em construção, levaram ferramentas, marreta, talhadeira, martelo, chave de lixadeira, chave de fenda, alicate e extensões. E ontem também furtaram um veículo, um Ômega, que estava estacionado na Nhonhô do Livramento, ali próximo da Praça de São Benedito.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto, bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 30 de outubro de 2021. Hoje é aniversário do JB, esse cara sou eu. São muitas abobrinhas na horta da vida.
Chegou a hora de apagar a velhinha. Vamos cantar aquela musiquinha.
Obrigado, obrigado, obrigado. Lua minguante boa para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 17, máxima de 30 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, soldado Zafani, soldado Sala e o cabo De Paula. Eles estão sempre colaborando com nosso boletim, levando informação à nossa comunidade.
Boletim das Estradas.
Aí,
na quinta-feira, por volta das 18 horas e 20 minutos, policiais militares, doutor, tático ostensivo rodoviário, tropa de elite da Polícia Rodoviária Paulista, em patrulhamento preventivo pela SP-310, rodovia Washington Luiz, na pista sul, ou seja, no sentido interior capital, exatamente no quilômetro 398, mais 500 metros, na Praça de Pedágio, em Catiguá, micro-região de Catanduva, surpreenderam e abordaram um automóvel modelo Gol de Itapuí, São Paulo, ocupado por uma jovem de 22 anos, outro jovem de 25 anos e um homem de 34 anos. Os nomes não foram divulgados. Ao vistoriar o veículo, os policiais rodoviários localizaram 24 quilos e 700 gramas de pasta base de cocaína escondidos na lataria do automóvel.
Vixe!
Fim da linha para o trio. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Catanduva, onde tudo foi apreendido. O trio foi autuado em flagrante por tráfico e ficou à disposição da justiça.
Ô, colega, a gente se ferrou de boa.
Sim, lá vou eu ver o sol nascer quadrado outra vez.
Eita!
Pra quem não sabe, tráfico de droga dá de 5 a 15 anos de cadeia de xilindró.
Com a justiça não se brinca.
A polícia rodoviária registrou a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, pobre não tem jeito, é igual barbante. Quando não tá esticado, tá no rolo. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11:31. Nós vamos falar sobre o decreto. Mas eu quero cumprimentar a prefeita que está aqui do nosso lado. Prefeita Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto, aos nossos irmãos de distrito de Bitirama, Alcaxa, a Pri, que estão aqui nos acompanhando aqui nessa manhã maravilhosa desse sábado abençoado.
E ela já falou como é que está a fiscalização. Bacana isso no nosso cemitério, né?
Isso.
Orientar todos os nossos munícipes.
Exatamente.
Os visitantes também.
Exatamente. João, nós também passamos ali pelo anfiteatro, vacinação também está um sucesso, graças a Deus.
Bem organizado.
As mulheres também têm no posto embaixo,
Rocha Leão.
Também estão
quem
fazendo.
Quem fez o agendamento.
Papa Nicolau, tá tudo tranquilo, correndo como a gente havia planejado, como a gente já havia combinado semana passada. Se não desse para fazer todo mundo durante a semana, nós abriríamos ao sábado e está lá aberto. As mulheres que têm seu agendamento, não deixem de ir, é muito importante, não deixem de se tocar. Vamos voltar a falar mais uma vez sobre o Outubro Rosa, a prevenção é o remédio. Então a gente sabe que quando a gente detecta um câncer de mama logo no começo, a condição de cura ela é muito rápida. Então não deixe de se tocar, não deixe de participar. E o nosso cemitério, quero agradecer imensamente toda a nossa equipe que está lá trabalhando. Nós temos uma equipe de campana lá, organizando, orientando. A equipe da vigilância está também passando as orientações a respeito da questão da água nos vasos. Isso é muito importante, porque a gente não tenha casos depois de dengue também, né? Eu acredito que vocês já devem ter falado enquanto a gente estava fazendo, eu e Joaquim, a gente estava fazendo fiscalização. Então isso é muito importante. Nós precisamos da participação de cada um de vocês. É um dia de oração, vá ao cemitério, vá até o seu túmulo, deixe ele limpinho. Mas assim, deixa a torneira também fechada, mesmo que você for lá fazer a limpeza. A gente tem recebido muitas denúncias de que a pessoa está indo lá pegar o seu balde de água para fazer a limpeza e está deixando a torneira aberta. A gente gasta muito de água no cemitério, tanto que a gente já está vendo para colocar lá um poço artesiano para diminuir esse consumo. Mas a gente precisa da participação. Também outra coisa, João, que as pessoas tiram ali o papelzinho para acender a vela e deixam o plastiquinho no chão. Os idosos pisam, é perigoso escorregar. Terminou? Coloca no lixo, a gente tem os lixos ali. E mais que isso, você tem qualquer dúvida, procure ali a nossa base móvel que nós organizamos, tire todas as suas dúvidas. Nós estamos ali para orientar e servir a população.
Eu quero dispensar o Caixa e a Priscila que está conosco sobre o novo decreto, então. Isso. Quem poderia falar o novo decreto que vai começar dia 1º?
Isso, João. O nosso decreto sai agora de... vale dia 1º ao dia 31/12, o número 4190. Esse decreto, João, a gente foi feito pelo município, mas assim, todos estão falando assim, por que a prefeitura fez isso? Porque a prefeitura está pedindo vacina, está pedindo restrição, está pedindo autorização. Não é. Foi uma resolução do governo, João, dia 6 de outubro foi publicado no Diário Oficial, aonde o governador coloca 645 municípios que estarão sendo monitorados se não cumprir essa resolução, e Monte Alto está entre eles. Então não partiu da prefeitura essas autorizações.
As regras do Estado.
Então muita gente fala assim, por que a prefeitura fez isso? Porque a gente também tem que prestar conta, veja.
Tá certo.
Então, o que a gente está pedindo? As autorizações, assim, vou ser mais simples, a pessoa que vai fazer um evento, que é um evento fechado, onde é um aniversário, um casamento, que ele tem seus convidados, o que ele deve fazer? Ele deve levar a relação com o nome e endereço na vigilância sanitária, de preferência até na quarta-feira, que esses nomes serão monitorados, e na sexta-feira o proprietário do local vai e busca autorização. O que a pessoa precisa para poder estar participando desses eventos agora? Ele precisa ter o esquema vacinal completo, João. Isso aí é uma coisa assim que não tem como abrir mão mais. Então, a pessoa, se ela tomou as duas doses, ela tá podendo entrar no evento. E se ela tomou uma dose, infelizmente, ela vai ter que apresentar um PCR com 48 horas negativo ou um teste antígeno com 24 horas negativo.
Por isso
negativo
que é bom tomar também a vacina, hein?
Então, a gente pede que tome a vacina, que procure a vacina. Se você tem um evento, que tem um casamento, um aniversário para estar acontecendo agora, procure a vigilância para poder tomar essa vacina, para você poder estar participando daquela comemoração. Agora, quando a pessoa, João, a gente já viu que teve anúncio aí nos locais que vai ter show, que é um tipo de evento que você não sabe quantas pessoas que vão, você não sabe quem vai, então você vai fazer o anúncio desse evento com a capacitação, que a maioria dos salões já procurou a vigilância, a gente já passou a capacidade de cada salão. Então, no salão tal, ele sabe quantos convites ele pode vender lá. Então, ele vai fazer o ofício para vigilância, comunicando que vai ter o evento tal dia, o que é o evento de tal hora, para tantas pessoas. Aí a vigilância vai passar os protocolos para ele. Ele tem que monitorar a entrada, o esquema vacinal completo, como se fosse qualquer tipo de evento. E dentro do salão dele, do local onde for feito esse evento, a responsabilidade é do proprietário. Ele tem que colocar o segurança lá, ele tem que monitorar o evento, porque é um evento de proporção maior, João. Assim, é um show que vai vir o cantor tal, um show que vai vir o grupo tal, então assim, é 200 pessoas, 300 pessoas que vão estar ali dentro, e essas pessoas têm que respeitar os protocolos. Foi liberado pista de dança a partir do dia 1º, foi liberado pista de dança, só que é assim, João, pista de dança em local apropriado para pista de dança. Então, a pessoa vai fazer um casamento, um aniversário, agora eu posso ter pista de dança? Você pode. A pessoa vai destinar aquele local para pista de dança, a pessoa vai estar ali consumindo, vai estar aproveitando a festa. Na hora que ela for destinada à pista de dança, ela vai para aquele local. É obrigado o uso de máscara ainda, viu, João? Na pista de dança também é obrigado o uso de máscara. Qualquer local do ambiente, o uso de máscara é obrigado.
Vou dançar de rosto colado com máscara?
Tem que dançar com máscara, João.
Então é máscara com máscara?
Um pouco já vai ajudar, viu,
João? É brincadeira, mas você dá certo. Saúde é coisa séria.
Vai ter muita gente que a máscara vai ajudar, viu, João?
Vai ajudar, vai, verdade. Na dúvida, pode ligar para a vigilância. Isso. Qual é o número lá, Priscila?
3241-3343 e também o 2659.
3241-2659. 659.
A máscara, ela só pode não estar sendo realizado o uso se estiver consumindo. Isso. Tá? Mas a partir do momento que você tá ali na pista de dança, em pé, você precisa sim estar com a sua máscara. Se você está sentado ali na sua cadeira, no seu local, com máscara, se não estiver consumindo. Se estiver consumindo, tudo bem. Mas as pessoas precisam ainda ter em mente que a máscara, ela ainda é recomendada, tá? Mesmo com a vacinação, ainda podem se contaminar. A gente tem visto aí, agora, várias crianças ainda se contaminando, né? Não tomaram a segunda dose e acabaram, assim, tendo contato, realizando mais festinhas. Então, a gente pede também para os pais, tá? Que cuidem um pouco mais de seus filhos agora, nesse momento, que ainda não é hora de muitas reuniões, tá? Vamos ainda tomar a segunda dose, estar mais protegidos para que a gente consiga voltar um pouquinho mais ao normal.
Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Dorival aqui. ele quer tomar a terceira dose. Se você não fez o agendamento, Dorival, espera a próxima etapa.
Isso.
60 anos ou mais. Vai sair, você faz o agendamento e você vai tomar a sua terceira dose. Para dispensar vocês. Como fica a fiscalização nas escolas quando tem um aluno positivado? Como é que faz? Quem poderia falar?
Posso falar, Moreira? As escolas, elas estão sendo todas visitadas, tá? Todas as escolas, quando tem um aluno positivo também, informam imediatamente à vigilância. Ótimo. A vigilância passa todas as orientações, vai até o local. Ótimo. Nós fizemos também testes em uma escola que tivemos mais de um positivo, tá? Vários positivos. A gente sabe que ali não foi uma contaminação comunitária, não ocorreu a transmissão ali dentro da escola, porque todos estavam seguindo os protocolos corretamente, mas houve sim uma reunião fora da escola, onde tinha uma criança contaminada e eles tiveram contato sem máscara. Então é muito importante isso, que as crianças não tenham contato sem máscara fora da escola. Se tem algum evento, mas que use a máscara, que continue tomando todos os cuidados.
Isso é importante, Priscila, até porque a gente tem visto, a gente tem acompanhado, por exemplo, a criança sai de dentro da escola com a máscara. Isso. E a gente presenciou, né, Cássio?
Foi.
Aí quando a criança vai pro carro, já tira a máscara.
Isso.
A gente viu. Então a gente pede que, assim, a mesma orientação que a escola está dando sobre o uso de máscara, que a família nos ajude, que ela também passe essa orientação a esses meninos, né? Como a Priscila colocou, os meninos ainda não tomaram a segunda dose. A gente tem essa grande preocupação. Até nós somos, alguns pais vieram conversar com a gente da preocupação, né? Teve uma escola particular que teve uma grande quantidade de crianças contaminadas e como seria nas escolas municipais. Tranquilizem o coração. A Secretaria da Educação, junto com a Vigilância, estão acompanhando muito de perto. A criança vai aferir a temperatura. Se a criança chegar na escola com a temperatura alta, ela já não vai entrar. E se caso alguém perceber algo dentro da escola, a Vigilância vai ser acionada. Esse pai vai levar esse menino para fazer o teste. Então, tranquilize o coração, é necessário essa volta. Tem o outro lado pedagógico também, que a gente tem a preocupação, né? Estamos aí há tão pouco para terminar o ano. Então, a gente pede mais uma vez a colaboração dos pais. O menino, meu filho perdeu a máscara. Coloca 2, 3 máscaras dentro dessa mochila. Esse menino não pode ficar sem máscara, gente. Mas o meu filho perdeu. Põe 2, 3 máscaras dentro da lancheirinha. Não pode ficar sem máscara. A escola tem, vai colocar. Outra orientação também que a gente tem percebido é o seguinte. Meu filho tem a máscara do super-homem e o outro tem a máscara do outro personagem. Não é para trocar. Explica para a criança que não é brinquedo, que a máscara é como se fosse a roupinha da gente, não é para trocar. Certo. Então a gente precisa dessas orientações para as nossas crianças ainda.
Sim. Rapidamente, para o futebol, Caixa?
Teve bastante gente ligando, João, para perguntar assim, como que eu faço agora, vai mudar o decreto, eu jogo bola nos veteranos, eu jogo bola lá no campo... O João Felipe, o nosso diretor de esportes, ele vai estar entrando em contato com todos que assinaram o termo de responsabilidade, vai estar passando os protocolos, porque o futebol também vai ser obrigatório o esquema vacinal, viu, João?
Certo.
Vai estar sendo feito um evento teste agora em dezembro, um amistoso, onde a gente vai estar monitorando o pessoal, que agora o público pode, então a gente vai estar ali na porta assessorando para que dê tudo certo para o campeonato municipal que a gente vai fazer.
Um abraço, Priscila, bom trabalho para você.
Obrigada, igualmente.
Um abraço, Caixa, bom trabalho.
Obrigado, João, obrigado, Marilene.
Marilene, estou falando que muitas vezes os alunos não se contaminam nas escolas. São nos rolês de final de semana. É. Fica sem máscara, tudo. Eu quero falar
Nós sabemos o que fazemos, né, Caixa, para correr atrás dessa meninada sem máscara. Precisamos pedir que os pais também orientem os filhos. Você vai sair de casa, filho? Onde você vai? Com quem você vai? Que a gente tem recebido, João, principalmente nos bairros mais afastados da cidade, que está tendo algumas festas clandestinas e os meninos estão sem máscara. Então a gente pede que os pais realmente estejam junto desses meninos, orientando, monitorando. Né, Juca, a gente recebeu aquela denúncia de que tinha mais de 200 meninos num local aí, sem máscara, bebendo e outras coisas mais.
Então a gente cuidado, precisa... Gente.
Os
pais, né?
Os pais, por favor, onde você está indo, com quem você vai... Eu tinha o hábito, né? Vai estar na lanchonete. Eu dava uma passadinha de carro para ver se realmente estava ali na lanchonete. Eu tenho certeza que se um pai e uma mãe passar por um bairro ermo, na escuridão, e ver o filho ali sem máscara, e de repente até menor de idade consumindo uma bebida alcoólica, o pai vai pôr esse filho no carro e levar para casa, porque o pai ama e quer o bem do filho.
Doutor Joaquim Roberto de Oliveira, nosso vice-prefeito. Bom dia, Juca.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Maria. Bom dia, Samuel. Um grande prazer estarmos aqui nesse sábado de manhã, João, mais uma vez.
E correndo para todo lado. Você com vê que a vacinação vai indo muito bem, Joaquim?
Graças a Deus.
Graças a Deus, indo bem.
Graças a Deus, tudo na paz.
E eu quero aproveitar também o diretor de Indústria e Comércio, Samuel Maria. Bom dia, Samuel.
Bom dia, João, Maria, Juca, todos os ouvintes que estão aí nos vendo também. Mandar um beijo pro meu filho Arthur, que ele falou assim: ó, papai, se você não me mandar um beijo lá, eu vou ficar bravo com você.
Traz o Arthur para vir aqui conhecer a gente.
Eu vou trazer, que ele gosta muito, João.
Eu pensei que você ia trazer um tamanduá pra gente aqui também.
Não. Nossa, peguei 8 filhotinhos de gambá hoje, que a mãe morreu.
Eu vi de gambá, isso mesmo.
Que dó.
Tudo bem. Eu quero saber quando que está confirmada a reunião para preparar já o plantão farmacêutico para 2022.
A princípio estávamos marcados para o dia 4, depois a gente teve, por causa de agenda, nós passamos agora para o dia 5, próxima sexta-feira, a partir das 19 horas.
Onde vai ser?
Vai ser lá na sala de reuniões da Acima.
É no shopping?
Lá no shopping, exatamente.
Nosso shopping. Lá no shopping. Os proprietários de farmácias é obrigado a comparecer, né?
Sim, foram todos convidados. Nós vamos estar vendo a questão dos plantões, né? Por causa dos grupos, porque, João, muitas farmácias acabaram fechando e outras farmácias acabaram abrindo. Então nós temos que readequar esses grupos e deixar tudo certo, coerente. E vamos conversar também o que a população está pedindo muito para nós, né? Que é os plantões 24 horas.
Ótimo, ia falar sobre isso. Conversa com eles. Muitas vezes não precisa deixar as portas abertas. Aquela farmácia dá de plantão 24 horas. Você pode ligar que eles vão te atender, que tem o atendimento interno para dar segurança para tudo isso.
Exato, João. Tanto nós estamos...
Melhor isso, tanto, né, tanto doutor Joaquim?
Estamos... Com certeza, João.
Nós estamos nos preparando para até ver a questão da segurança.
Isso.
Deixar eles tranquilos perante isso.
E o munícipe também.
E ser um ganha-ganha para todo mundo, pensando em todo mundo.
Mas precisamos ser 24 horas, viu, Samuel?
Sim, nós vamos conversar, João.
Depois da reunião, você volta aqui para falar pra,
opa,
com a gente também.
Com certeza,
também.
No próximo sábado.
Quero, tá certo. Quero valorizar o trabalho do Samuel, que realmente veio ali com um gás novo, uma força jovem aí, trabalhando muito nessa parte. É, a gente recebe na prefeitura, eu acompanho o trabalho dele, o desespero das pessoas que por muitas vezes saem da Unimed ou da Santa Casa ou do próprio pronto-socorro e necessita de um medicamento e não tem onde comprar. A gente tem acompanhado as redes sociais também, as pessoas fazendo críticas e muitas críticas em relação a não ter farmácia aberta. Exato. Dentro do município. A ouvidoria tem recebido reclamações. Então, acho que o, né, melhor a se fazer nesse momento é o que o Samuel está fazendo. Nós vamos colocar todo mundo na mesa, vamos conversar, entender o lado de todo mundo. É uma discussão que já vem há anos. A gente tem um decreto muito antigo dentro... Sim. Do nosso município, uma lei muito antiga, e a gente precisa atualizar, mas a gente também não quer prejudicar ninguém. Então, por isso, esse diálogo franco e aberto que vai haver nessa reunião. Eu vou até justificar que o Samuel havia marcado para o dia 4, mas como nós vamos estar em São Paulo no Sistema S, numa reunião, e eu solicitei a presença do Samuel, que é nosso diretor, que vai ser muito importante a presença dele, que nós vamos estar trabalhando em cima de outras ações positivas para o nosso município. Então, solicitei que do dia 4 ele passasse para o dia 5. Mas você, que é farmacêutico, não deixe de participar, não deixe de ir lá colocar as suas ideias, as suas necessidades. Provavelmente faremos uma audiência pública municipal também para ouvir a população. Isso é muito importante. É o momento da gente dar um passo, mas nós vamos dar esse passo juntos, todo mundo junto, para o bem do coletivo.
Quero saber de você, parceria. Agora, por final, sem parceria com o supermercado Amarelinha?
Tivemos parceria.
Que parceria que vai ser essa?
João, eu achei muito legal isso também, porque eles entraram em contato conosco e eles vão disponibilizar suco e água lá no portão do nosso cemitério.
Opa!
A partir das 7 da manhã
no
até as 18,
dia 2.
No dia de finados, dia 2.
Suco e água?
Isso. Suco e água gelado também, tá? Se tiver calor.
Que legal, parceria.
Então,
hein?
Foi uma parceria bem bacana. Agradecer aí ao supermercado.
Acho que o comércio merece aplauso, viu?
Merece. Depois de tanto sofrimento nesses últimos tempos, né?
Bacana essa parceria, prefeito.
Muito. Bem legal. A gente tem que agradecer, João. Nós estamos, graças a Deus, acho que as pessoas compreenderam que a prefeitura, ela é parceira, ela é amiga, ela faz parte e nós representamos a comunidade. Então, as empresas montealtenses, elas têm nos procurado, elas têm feito parceria, elas têm estado conosco para poder atender a comunidade, né? A Amarelinha ali do lado, também já atende a comunidade e eles nos... O mais bacana foi isso, eles nos procuraram de forma voluntária e eles querem oferecer esse carinho às pessoas que vão ao cemitério. Então, eles vão oferecer água geladinha, eles vão oferecer suco às pessoas. E mais que isso, a gente tem que dizer assim, junto com isso, a gente está lá com a nossa equipe, né, Juca? Sim. Pronta para atender você. Chegou no cemitério, aconteceu alguma coisa, viu alguma coisa errada, precisa de uma orientação, procure a nossa base. Nós temos uma equipe ali pronta.
É de frente à capela,
isso,
né?
Isso, de frente à capela, que vai te orientar, vai passar todas as informações. O que nós queremos, João? A gente quer que quando a pessoa entre dentro do cemitério, ela sinta um pouquinho do carinho da Prefeitura Municipal de Monte Alto para com esse cidadão. Ali eu sempre falo que é a nossa última morada. Até eu chamo de casa, eu não chamo nem de túmulo, eu chamo de casa. Ali é minha última casa, né? Então eu digo a vocês, vamos lá, vamos fazer as nossas orações, vamos levar as nossas velas, as nossas flores, independente da sua religião, mas vamos viver de forma organizada para ficar bom para todo mundo. E eu e o Juca, a gente tem um compromisso que, se Deus quiser, para o ano que vem, né, Juca, vai estar pastilhado, vai estar bonito, vai estar como a gente havia
guarita,
planejado.
Guarita, muros de segurança.
Banheiro arrumadinho, isso. Como a gente havia planejado.
O Leandro Veronese, da empresa Quinelato, mandando um abraço para você.
Ô, Leandro, grande abraço. Trabalhei com ele lá durante 5 anos.
Mandando um abraço, hein? Grande desejando parceiro. Boa sorte para você aí também. Samuel, muito obrigado pela sua presença, viu?
Obrigado, fico
discute
muito feliz.
Discute a possibilidade de 24 horas, tá?
Claro, nós vamos falar isso porque quando eu aceitei esse cargo, eu sabia do desafio. E a gente estuda também, né? A questão de... até nessa semana foi dia do servidor público, né?
Exato.
E o que é o servidor público? É para servir o público. Então nós vamos tentar sempre pensando na conversa, no diálogo e no ganha-ganha. Todo mundo ganhar, principalmente a nossa população.
Obrigado, bom final de semana, Samuel.
Igualmente.
Deixa eu perguntar para o doutor Joaquim. Doutor Joaquim, você manda o Miranda entrar para mim, fazendo um favor? Doutor Joaquim, segunda-feira. Agora particular, seu, você vai trabalhar no seu consultório segunda ou não?
Eu estarei trabalhando.
Então a mulher está perguntando aqui, pode ir lá, senhora, que tem horário marcado, segunda-feira,
de
o doutor Joaquim trabalha?
Sim, com certeza.
Joaquim está atendendo no consultório pós-Covid e vou dizer mais, agora ele está indo para os postos de saúde para atender cardiologia nos nossos postos também.
Vamos fazer um período de apoio à necessidade aí curto, se Deus quiser, curto, né?
E essa semana, novidades. E essa semana teve, se não me engano, licitação e contratação.
Sim,
também.
João,
especialistas falam sobre esse assunto.
João, pronto. Vou dizer para você. Meu coração está cheio de alegria, meu de Joaquim, porque era um compromisso nosso de campanha, batemos de porta em porta, ouvimos as necessidades, e durante todos esses 10 meses, em nenhum momento a gente se negou a compreender da necessidade desses médicos nos postos, lutamos arduamente, não conseguimos fazer o concurso em junho, porque era o ápice da pandemia dentro do município. Seria uma irresponsabilidade nossa colocar 700 pessoas prestar um concurso, sendo que nós tínhamos o ápice da pandemia, aguardamos diminuir a pandemia, seguimos todas as orientações da vigilância, fizemos o nosso concurso, o pessoal passou, nós tivemos duas especialidades que não foram atendidas, que era ginecologia e pediatria, que nós não tivemos candidatos, que não se interessaram por vagas em Monte Alto, mas rapidamente já colocamos também uma outra ação de licitação. E nós vamos vir aqui, aguardando agora a assinatura dos contratos, e nós vamos falar os nomes dos médicos que aceitaram vir trabalhar conosco. Eu posso dizer a você que está aí do outro lado, vocês vão ficar muito felizes, porque são médicos da nossa terra, da nossa gente, que realmente trabalham com muito amor, e eu tenho certeza que vai ser uma nova etapa da saúde do nosso município com a vinda desses médicos, né, Juca?
Estão perguntando, doutor Joaquim, ó, será que estão para dezembro, nós vamos ter agendamento para cardiologista?
Com certeza, a gente está fazendo de tudo para que isso aconteça,
um
assim,
você,
viu? Estamos trabalhando com empenho nesse sentido.
São as especialidades que estavam faltando,
sim,
vocês
sim.
Estão buscando.
E aquelas que não serão nesse ano, no ano que vem,
com
assim
certeza.
Que a gente puder,
e a questão
nós vamos
dos medicamentos,
chamar.
Né, Juca?
Exatamente.
Que era outro compromisso exatamente. Nosso, a gente já está trabalhando dioturnamente aí para reorganizar, para que esses medicamentos cheguem de forma mais fácil ao nosso munícipe. João, eu sempre digo para o Joaquim nas nossas reuniões, a gente tem ciência de todos os problemas que nós temos no nosso município.
Tem conhecimento.
Né? Nós temos conhecimento dos problemas do nosso pronto-socorro, nós temos conhecimento de algumas denúncias que a gente recebe do mau atendimento, de não ser tão humanizado a nossa população, mas nós estamos trabalhando muito. A gente sabe de toda a dificuldade que a nossa população sofreu em relação à saúde, e cada passinho que a gente dá em relação a melhorar essa qualidade de atendimento ao nosso povo, a gente fica muito feliz.
Reumatologista,
ela não veio, a gente até havia conversado, a gente gostaria muito que fosse, mas a gente vai estar fazendo um próximo chamamento. Próximo. Ó, reumatologista, ortopedista, são as ações que a gente precisa promover no próximo momento.
Comandante da Guarda Miranda está conosco. Miranda, bom dia.
Bom dia, senhor João, senhora prefeita, senhor vice-prefeito e ouvintes da Rádio Cultura.
Operação Finados, como é que está?
Não, tá tranquilo. Eu só gostaria de frisar aqui, senhor João, que o espaço é curto. O telefone 153 da Guarda, o 3242317, tá com um problema desde segunda-feira.
Tá sim.
A Vivo já arrumou.
Marca aí pra passar pra população, isso, né?
Então, até a gente fez alguns comunicados, mas nem todo mundo ficou sabendo. Então, temporariamente, nós estamos atendendo no 99-767-2707. 99-767-2702.
Esse pode ligar lá, atende.
Isso.
Agora a operação final.
Isso, tá tranquilo, tanto a Guarda Municipal, Guarda Patrimonial.
Tem a base lá?
E nós estamos com a base móvel improvisada lá. Já a Polícia Militar também está integrada, tanto que na quinta-feira foi apreendido na área industrial um carro com 3 placas de cemitério, de produtos furtados em cemitério. Graças a Deus não era da cidade de Monte Alto, a gente já levantou, é de uma cidade vizinha. O Wesley também revisou a questão do monitoramento, foram feitas algumas mudanças, está tudo correndo muito bem. Tivemos pequenos furtos de flor, não vaso, flor, na quarta-feira, e sendo vendido ali, nós já identificamos, são moradores de rua, pior quem compra do que o morador.
Eu também acho.
Mas também a gente já está fazendo esse trabalho, já está para minimizar.
A limpeza é só hoje lá, as pessoas estão colaborando?
Estão, hoje é...
A base de vocês está atendendo os munícipes?
Sim, o pessoal vai lá muito pedir informação sobre quadra, aí já é reorientado.
No escritório do cemitério.
No escritório, mas o inspetor já ia fazer alguma coisa hoje com o pessoal do escritório para otimizar essa informação também.
Certo.
João, quero aproveitar que o Miranda colocou e pedir à população. Você não pode comprar um vaso de flor de um morador de rua, porque você também está sendo tão errado quanto ele. E a gente tem
mais
visto
errado
isso.
Ainda.
E a gente tem visto isso, Miranda, não é agora, sempre.
Sempre.
O ano passado a gente também passou por esse problema. Eu lembro que eu estava no cemitério, inclusive, uma ação muito positiva da guarda o ano passado, também nesse sentido. Vá à floricultura, compre a sua flor ou cultive no seu jardim, mas não compre flores dos moradores de rua, das pessoas. Por quê? Porque eles vão vender aquilo, eles não vão voltar novamente para o nosso projeto, que é colocá-los para dar dignidade. Se você comprar essa flor, ele vai comprar pinga, pode correr o risco de comprar droga. E o que vai acontecer? Ele não vai voltar para casa como ele estava indo. Graças a Deus, a gente está com a casa ali, a gente está monitorando, está dando certo. Mas se a população não fizer a sua parte, nós não vamos conseguir vencer essa etapa. A gente já está desde... Hoje, sábado, quarta-feira, que a gente já está com esse problema de ver. Eles passam e pegam, e aí a pessoa compra porque o valor é metade do preço. Não faça isso, não compre flores dos meninos.
Nem vasos, nada desses
meninos. Eles têm alimento, eles têm casa, e eles estão seguindo as nossas regras, e com isso a gente vai voltar a dar dignidade para eles, com regras. Agora, se você não cumprir e você comprar e ajudá-los a ter dinheiro, aí a gente perde todas as rédeas do nosso trabalho.
Complementando a questão do vaso, é muito importante que a gente deixe aqui no ar o pedido para que essas pessoas que vão levar o seu vaso, seus entes queridos, que não deixe com água parada. Ai, em função da criação dos vetores do dengue.
Tem que ter, então, um furo no vaso.
Haverá 4 agentes comunitários orientando o pessoal dos vasos, né?
Tá,
então,
certo.
Isso é muito importante, né? Que nós não podemos ter o mosquito da dengue no...
Ô, Miranda, essa operação vai até quando?
Ela vai até quarta-feira.
Vai dia 3.
Isso.
Vocês vão orientar também aqueles ambulantes ao redor ali do nosso cemitério também?
O departamento competente lá junto com o Satiro já está tomando essas providências. O trânsito ali vai ser interrompido na segunda e na terça-feira.
De frente o cemitério. Aí vai aproveitar aquela travessa da saudade.
Sim, as,
né,
pessoas de idade ou que tem algum problema de locomoção, vai ter um guarda patrimonial ali.
Para orientar.
Ela vai poder entrar com o veículo, a pessoa desembarcar, retira o veículo, depois que fizer lá as suas orações, E se estiver sozinha, deixa o veículo. Se estiver acompanhada, a pessoa desembarca, ela estaciona no local correto, vai ter um patrimonial, um guarda municipal para orientar ela. E depois ela vem, pega o seu veículo, vai ser tudo.
Não pode entrar com bicicleta também lá no cemitério.
Não, né? Senhor, temos muito problema isso daí.
Ah, é problema, sim.
Hoje eu fiquei aqui uns 40 minutos de manhã lá, orientei pelo menos uns 20 lá, eles usam para cortar caminho. A gente orienta, são crianças. É uma questão de educando. A gente tá, aos poucos vai vencendo isso daí.
Com toda certeza. Inclusive, ó, estamos dando um abraço para a prefeita Maria Helena, doutor do nosso coração, doutor Joaquim. Um abraço para o comandante Miranda. Estou torcendo por vocês. Sou guarda patrimonial João Sérgio Zangirolami. Está trabalhando e ouvindo o nosso programa.
Ele é maravilhoso.
Um abraço para ele. Um abraço para ele também.
Olha, em nome da guarda e da nossa guarda civil municipal e patrimonial, né, João? A gente não pode deixar de falar, né, Miranda, do trabalho da nossa guarda patrimonial. Eles cuidam de todos os nossos passos públicos. A gente está trabalhando aí para poder também reorganizá-los para que eles tenham a mesma dignidade, né? E eles merecem, porque eles fazem um trabalho maravilhoso. Parabéns, em nome do seu Zangirolo, me cumprimentar a todos da nossa patrimonial.
Um abraço especial também ao pessoal da Brigada, nossos grandes amigos da Brigada.
É ponto facultativo, feriado prolongado, mas a equipe de limpeza não para, viu?
Não, está trabalhando.
Todos os dias.
A vigilância, a guarda, existem N equipes dentro da prefeitura que elas não param. E mesmo, vou dizer para vocês, e mesmo que o passo está fechado, nós temos, as nossas equipes estão trabalhando em forma home, a gente está conversando com todo mundo está fiscalizando, trabalhando, acompanhando. Então, realmente, só o prédio está fechado, mas a equipe está trabalhando.
Como que está também lá a atenção para o cemitério no Distrito de Aparecida e lá em Ibitirama?
Olha,
foi feita limpeza também.
Exatamente, nosso distrito está todo organizadinho. Ibitirama também, a gente pediu para que fizesse uma limpeza. Até a gente foi questionado essa semana, por que que já não vai lá para Ibitirama? Lá em Ibitirama foi feito um estudo, fica 12 milhões. A prefeitura não tem esse dinheiro. Então a gente vai comprar mais 3 casas aqui, já estamos em processo de compra de mais 3 casas. Também nós vamos utilizar aqueles túmulos de pessoas que há mais de 45 anos não utilizam esses túmulos dentro do município. Já fizemos todos os chamamentos públicos possíveis e vamos continuar fazendo para que, se tiver alguém que tenha o seu túmulo, possa vir procurar dentro da prefeitura, para que a gente possa atender. Lá no distrito também está maravilhoso, quero cumprimentar todos do nosso distrito, está tudo organizadinho, caso haja alguma necessidade lá, está apto a receber também as pessoas. Mas aqui também, a gente tem acompanhado, eu preciso agradecer publicamente o Juliano tem sido assim um parceiro muito grande nesse trabalho. Ele está, até era estar aqui com a gente, provavelmente tá, ele está lá, está de plantão no cemitério, ele sabe da demanda, é muito grande. Ele sofre com a gente, ele é uma pessoa muito parceira, ele sofre com a gente. Algumas críticas até infundadas que se recebe, né? A gente sabe muito bem, né, Miranda, infelizmente. Mas nós estamos aqui para trabalhar e para servir. E tenho certeza que vai ser um sucesso nosso finados, porque foi planejado. A Guarda Civil, a Guarda Municipal, a Guarda Patrimonial, o próprio corpo os nossos meninos estão de plantão. Nós temos também as equipes da saúde com vigilância, todos de plantão para atender. A equipe do Juliano de limpeza, de organização, também não parou de trabalhar um só minuto, que a gente quer, como eu disse mais uma vez, que as pessoas adentrem o nosso cemitério e sintam o carinho e o respeito da Prefeitura Municipal com cada um do cidadão que ali se encontra.
Um abraço para você, Miranda, e bom trabalho para toda a nossa Guarda Municipal.
Um abraço a todos e conto com a Guarda Municipal.
Doutor Joaquim, continue cuidando do nosso coração, hein? Um abraço para você.
Abraço,
bom trabalho,
João,
Joaquim.
Um abraço, Monte Alto. Um sábado abençoado para todos nós.
Isso daí, olha. Na próxima semana nós vamos falar também sobre a live que vai ser realizada dia 3 para os nossos funcionários públicos.
Funcionários,
um abraço, públicos. Prefeito, e bom trabalho.
João, um abraço a você, um abraço a todos que nos acompanham através dos microfones da Rádio Cultura. Você que está aí no seu lar, que está nos acompanhando via internet ou via rádio, que você sinta no seu coração a presença de Jesus imensamente. Deus nos ama tanto, 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 que ele deu o seu único filho morrendo na cruz, passando por tudo que passou por amor. Que amor é esse? Então confia, acredite, olha para cima, sinta a presença desse Deus e vá em frente. Finados nos mostra que somos todos iguais, que ali é a nossa última morada, mas nós estamos todos, todos mesmo, dentro do coração de Deus. Que o Senhor bom Jesus abençoe, cuide, guie cada um dessa cidade, desse povo, para que seja feliz. Deus não quer sofrimento, Deus quer felicidade. Mesmo de máscara, mesmo com distanciamento, coloque um sorriso no seu rosto, faça gestos de amor. Plante amor, colhe amor e seja feliz. Beijo no coração de todos, um sábado cheio de luz e felicidade a todos, e que possamos estar unidos ali em oração pelas pessoas que já foram, e que eles possam, junto do Senhor Jesus, nos cobrir também com as graças de Deus. Beijo no coração de todos, Prefeitura sempre, sempre trabalhando por vocês.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.